Boa noite, pessoal! Estamos no 34º episódio do Estúdio Cast e essa noite temos uma convidada especial e aqui do meu lado, Gabi, nossa parceira de todas as quartas. Para iniciar esse nosso episódio, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem se fizer sentido para vocês. Então eu quero iniciar essa noite dando as boas-vindas e boa noite, Gabi.
Boa
Seja
noite.
Bem-vinda.
Boa noite, Pri. Tudo bom?
Tudo
bom,
ótimo,
Ali?
Tudo ótimo.
Pessoal, então, boa noite. A gente está aqui com a Ali, empresária, empreendedora do ramo alimentício. Veio aqui conversar hoje com a gente sobre essa experiência dela, como ela se tornou, né, essa referência no ramo alimentício, sobre os desafios, como ela se organiza, como é que é a disciplina dela. Então, boa noite, Ali.
Boa noite, pessoal.
Fala um pouquinho sobre ti. Quem é a Ali?
A Ali é uma mulher bem decidida, bem dinâmica, cheia de sonhos, né, como todos, e que decidiu sair do anonimato e montar a sua própria empresa e sair para os desafios, né? Porque são vários desafios. Como eu falo, não é da noite para o dia que a gente vira empresária e nem da noite para o dia que o nosso negócio, ele... Eu já estou há 3 anos, né, no mercado. E desde então eu não pretendo sair, porque eu sou bem realizada no que eu faço e amo o que eu faço. Na verdade, é o meu trabalho, mas é uma coisa que eu amo. Eu amo isso, eu amo alimentação, amo falar com as pessoas, amo dar dicas, né? Porque aquilo que é bom para nós, a gente tem que dividir com os outros, né? Se me fez bem, por que não dividir com alguém, compartilhar as minhas ideias também com outra pessoa que talvez esteja lá no mesmo desafio que eu tava lá atrás, né?
Mas Ali, para quem tá em casa, conta o que que tu faz e o que que tu faz hoje em dia, né? Há 3 anos, qual é esse trabalho que tu desenvolve e o que que tu fazia antes, assim, como é que foi essa transformação da... Quem era a Ali antes de ser a Ali empresária?
Assim, antes, né, eu trabalhava em duas casas de família, tanto na administração da casa quanto na alimentação, eu fazia as comidas, né? E foi onde eu aprendi e me apaixonei por esse mundo, assim, mais saudável, mais fit. E ali, elas sempre me incentivavam, né? Ah, guria, tu tem que ter o teu negócio, tu é muito inteligente, tu tem... Que é bem difícil, às vezes, o teu chefe quer mais que tu fique com ele. Mas elas sempre diziam, assim, que eu tinha um potencial para expandir o meu conhecimento, porque eu aprendia muito rápido. Elas me passavam as receitas e só me passavam as receitas, não me ensinavam como eu faço hoje com as gurias lá, né? Elas só largavam ali e eu desenvolvia, porque eu gostava daquilo, né? E daí, um belo dia, eu tava em casa, um dia que eu tava de folga, né? E aí eu disse pra ele, pro Joel, disse, olha só, eu vou abrir uma empresa. E ele, mas como assim, sem grana, sem... Eu disse, não sei, eu vou abrir uma empresa de marmita fit. Mas aquela ideia, assim, sem recursos, né? Eu não tinha recursos nenhum, não tinha grana, não tinha local. Local seria minha casa, né? Porque eu não tinha ainda um espaço. Aí eu disse pra ele, tu me empresta um valor, nós vamos no mercado, eu vou comprar. Sem não ter uma ideia do que eu tava falando. E eu vou começar a vender. Na época, assim, há 3 anos atrás, eu não tinha muita noção do Instagram. Então, eu comecei pelo Facebook. Fiz com um cardápio que eu não sei dizer pra vocês de onde eu tirei. Do que eu já tinha aprendido. Fiz ali 20 marmitas, tirei as fotos e postei no Facebook. Pensando assim, ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Deu, assim, 5 minutos. Começou aquela chuva de gente me chamando e querendo comprar. E eu, ó, acho que eu acertei, né? E dali eu comecei. Foi dali que eu parti. Daí eu comecei a querer crescer, né? Porque daí eu fazia na cozinha da minha casa. Tudo, assim, bem informal, assim. Aquela coisa bem caseira mesmo. Mas continuei ainda trabalhando. Eu trabalhava nas casas de família. Ia dormir até 3, 4 horas da manhã fazendo as marmitinhas pra vender no outro dia. Porque eu não podia largar o meu certo, né? Que eu sustentava meus filhos e tal. Pra viver das marmitas que recém tava tentando ver se ia dar certo. Ainda fiquei quase 1 ano, assim, sem ter a coragem. Porque muitas vezes as pessoas não têm a coragem. Elas querem aquilo, mas estão presas, né? Elas não têm
coragem. Medo impede.
Muito. E me impedia. Aí eu pensava assim, cara, mas é que eu tô ganhando, é certo. Ai, a marmita, se hoje uma cliente não me chama, amanhã não me chama, eu vou fazer o quê? Eu vou vender como? Aí teve um dia que eu disse, não dá mais. Porque eu não conseguia trabalhar direito e não conseguia vender direito. Eu não fazia nenhuma coisa e nem a outra. Só vou me jogar, né? E vamos ver o que que vai acontecer. Comecei a estudar mais, né, porque eu estudo bastante. As receitas, elas não vêm do além, como eu digo, né, a gente estuda, a gente aprimora, porque a alimentação saudável, ela não é como tu fazer um simples bolo de cenoura, né? bolo de cenoura tá ali uma receita, tu pega, sabe como é a receita saudável e fit, tu tem que adaptar ela pra ela ficar boa, gostosa. Porque se não ficar boa e gostosa, as pessoas não vão comer. Porque elas vão olhar com aquela... Ela já olha com uma certa restrição por ser saudável. Aí, se ela comer e não tiver um bom sabor, dificilmente tu vai ganhar pro teu mundo, né? Então, tem que ficar bom. E daí, eu comecei a estudar, fazer as receitas, às vezes dava ruim, né? Pensava, não, isso aqui não vai rolar. Fazia de novo, e assim fui indo. E aí, fui aprimorando, fui estudando, né? Tem bastante a base da minha família, eles me ajudam bastante, né? Isso é muito importante. Todos, assim, na minha casa me apoiam muito.
Isso, né? É fundamental.
Porque isso não sai do papel se tu não tiver o apoio de muita gente, né? E que as pessoas sonhem junto contigo. Porque sonhar, eu sonho, e sonho bastante, sabe, gurias? Mas tem que ter um empurrão, né? Tem que ter alguém que te dê suporte. Porque não é o que fala, ah, empreendedorismo é um conto de fadas. Não, tem bastante obrigações, tem bastante de coisa que te exige demais. Mas a gente dá conta.
As pessoas, elas têm aquela ilusão de que empreendendo, tu vai fazer a tua agenda, tu vai ter a tarde livre, tu vai tirar férias o tempo que tu quiser. Mas é totalmente o oposto, totalmente, né? E eu queria que tu falasse, Ali, como é que é o teu planejamento? Como é que foi o teu planejamento, principalmente no início da tua carreira, no empreendedorismo? Como é que era a tua rotina? Tu seguia uma rotina? Como é que era isso?
No começo, eu não tinha basicamente uma rotina. Por quê? Porque... Como eu saí daí do trabalho, eu tinha que suprir o que eu ganhava, né? Tinha que continuar ali naquele padrão, ou até mais, porque daí eu coloquei já, no início, já duas pessoas para me ajudarem, porque eu já não tava conseguindo, né, sozinha, né? No começo era eu e o Joel, meu esposo, e daí depois já não deu mais, porque começou a crescer, e daí tu não consegue, né? Não tava dando mais. Daí então já era eu, minha família e mais duas pessoas para pagar. Então eu não seguia muito uma rotina, eu fazia conforme as coisas...
A demanda
que dava. E daí eu fui aprendendo, né? Que tu precisa de uma rotina, que tu precisa de um planejamento. E eu, nesse início, eu fiquei muito de lado. Eu, Ali. Porque assim, eu não conseguia ter horário pra treinar, não conseguia ter horário pra comer, não conseguia ter horário pra nada. O meu principal objetivo era trabalhar e cumprir com os meus... Só que daí eu fui aprendendo que eu tinha que começar a delegar as coisas, né? Ter pessoas que eu confiasse e que fizessem o que eu fazia, pra que eu tivesse um help, pelo menos que fosse pra ir na academia.
Um gerenciamento de tempo.
Exatamente. Né? E aí eu fui aprendendo, fui confiando, né, nas pessoas que trabalhavam comigo. Ó, tu faz isso, tu faz aquilo. E graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa, sabe? Muito boa. A minha mãe é a minha cozinheira. A minha prima, ela é como se fosse uma gerente agora. Ela cuida pra mim, me ajuda, me dá um bom suporte. Tenho a outra menina, a Silvane, que é muito boa também. Tem as outras duas, que são as que fazem doce, que auxiliam. E tem também as freelance, que quando tá muito, a gente chama também, pra que não fique sobrecarregada e a gente não consiga a demanda sair, né? Então, aí eu fui... Na verdade, eu não tive um ensinamento. Eu fui aprendendo com os meus erros, né? Eu via que eu errava muito, pecava muito, quando eu não passava a bola, sabe? Quando eu queria fazer tudo. E daí eu fui aprendendo, assim, a administrar o tempo, o dinheiro, né? Porque uma coisa que eu nunca fui leviana, gurias, é assim, ó, tu ganha bastante de dinheiro, não vamos mentir, porque tudo que tu faz e dá certo e tu continuamente tu vende, dá.
Mantém uma constância.
Só que tu tem que ter um planejamento de dinheiro, de funcionários, do que tu vai usar, do que tu vai fazer de lazer, do que tu vai desfrutar com teus filhos, com a tua família e do que tu vai ter ali, não, ali é meu funcionário, aqui é pra consumo, aqui... E isso tudo, eu sempre fui muito inteligente, mesmo não tendo a empresa. Eu sempre, nunca fui, eu digo, sagaz. Boba. Não, eu sempre fui bem inteligente. Eu pensava assim, eu não vou sair, né? Deslumbrada, sair gastando ou sair fazendo coisas que depois eu possa me arrepender. Porque o empreendedor, ele tem que colocar uma coisa na cabeça. O negócio dele gira conforme as vendas. Não é como um funcionário. O funcionário, se o patrão ganhar 10, 20, 30 mil reais, ele vai ter o salário dele. Da mesma forma. O empreendedor, não. Ele depende daquele cliente lá, fechar pedido com ele, fechar uma demanda, para que ele consiga girar o negócio dele, né? Então, isso eu sempre tive na minha cabeça. Eu dependo do meu cliente. Então, primeiro as contas, né? Primeiro as coisas básicas. E aí, depois a gente vai, né, se organizando. Fui crescendo, né? Aí eu fui comprando as coisas, assim, mais industriais para minha empresa. Fiz uma cozinha para minha empresa, que é hoje, onde a gente trabalha hoje. Fui... Tudo que era necessário, a gente foi colocando como prioridade. né? Que no começo era tudo meio informal, caseiro, assim, sabe? Tipo, como se eu abrisse na minha cozinha e saísse fazendo comida. E aí, depois, não. Depois eu fui vendo que eu precisava ter um suporte maior. Claro que não é perfeito ainda hoje, né? Mas muita coisa já tem, como eu gostaria, e ainda tem coisas que a gente ainda vai conquistar.
Ali, de toda essa tua fala, veio muitos insights, assim, né? Aqui no grupo, a gente costuma ouvir nos corredores, no início, enfim, o pessoal fala, melhor feito que perfeito.
Exatamente.
É uma fala que a gente ouve muito aqui, e disso que tu tá nos trazendo, do teu início, acho que é muito isso. Tu resolveu inovar, né, na tua vida, na tua rotina,
sim,
criou um negócio, e não idealizou muito, começou.
Não.
E depois foi aprimorando,
foi indo.
Então, isso, a importância, né, até para quem está nos assistindo em casa, que tem, às vezes, muita gente, acho que está em casa com muitas ideias, mas às vezes acha que tem que ter a cozinha primeiro bem montada, tem que ter os para iniciar.
Né?
E tu está nos trazendo justamente o contrário,
né? Tem que ter fluxo de caixa, que tem que ter capital.
É. Eu vou dizer para vocês, Gris, eu não tinha nada. Eu tinha só a vontade e a ideia, sabe? E dali partiu. Porque eu pensava assim, se eu vou juntar, ou muitas vezes as pessoas pensam, vou tirar um empréstimo, né? Eu, ali, acho errado. Tu já começar devendo, né? Tu ir lá e, por exemplo, no banco, tirar 30 mil reais e abrir uma coisa. Aí tu já vai começar devendo. Começa do teu pouquinho, sabe? Não queira começar grandiosamente. Começa na tua humildade, no teu pouquinho. E vai crescendo. Aí depois que tu tiver bem estruturado, se realmente tu querer tirar um empréstimo, daí pra deixar o teu negócio ainda melhor, mas aí tu já tem estrutura pra pagar um empréstimo, pra, né, ter uma demanda maior. Mas eu acho que o início a gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Eu, pelo menos pra mim, foi assim e deu certo.
Sim.
Sabe? Daí vai de cada um, né?
Não, mas é uma trajetória exemplar, assim. Eu acho que é bem motivacional pra quem fica muito no ideal e não,
sim,
parte pra prática, que foi o que tu fez, né? E a Ali nos diz uma coisa, assim, tu tava acostumada ali a ter, né, as chefes, tuas patroas.
Sim.
E daí tu tá nos contando que agora tu tem 5 pessoas que tu tem que, né,
gerenciar.
Como é que foi isso, assim, essa questão da gestão de pessoas, como é que tu desenvolveu? Também foi algo que tu foi sentindo?
Sim.
Ou foi algo que tu, olha, acho que isso eu preciso estudar, porque acho que é importante o pessoal que tá comigo tá unido, tá junto, a escuta, como é que foi essa?
Sabe que no começo eu meio que me perdi, porque é bem isso, a gente parte de empregado a líder, né, que eu digo. Porque o líder é aquele que ele coloca a mão. Eu não digo que eu sou uma chefe, porque o chefe ele só manda, né? Faz isso, tira aquilo? Eu não, eu gosto de botar a mão. Tudo que é receita eu que elaboro, eu vou ali com as gurias, eu ajudo elas a fazerem, né? Pra que não saia depois errado. Então, eu já prefiro que eu mesma passe pra elas. E começo assim, eu não tinha muita noção, sabe? Se não saía, não saía. Se não ficava bom, eu ficava meio assim de falar. Só que eu sempre digo pra quem quer empreender, estuda. Sabe? Não perde tempo, sabe? O tempo, ele é ouro. E tem muita coisa na internet. A gente se detém muitas vezes olhando horas, calçados, horas bolsas, horas roupas, mulheres, né? Nós. Mas se tu quer alguma coisa, estuda nem que seja 10, 20 minutos sobre aquele assunto que é pertinente pra ti na tua vida. E eu estudo muito. E eu aprendi muito como gerenciar isso, gerenciar emoções, saber dividir que ela pode ser minha amiga, mas se ela trabalha pra mim, ali, na hora de trabalho, ela não é minha amiga ali, ela é uma funcionária, né? Então, essas coisas, como eu tenho família trabalhando comigo, que seria minha mãe, né, minha prima e tudo mais, também, ali na hora que a gente está trabalhando, é trabalho, né? Não sou estúpida, não sou grossa, mas sei cobrar. Sei delegar as funções para cada uma delas, né? E sair tudo nos conformes. Isso eu fui aprendendo. No começo, não era muito fácil para mim, né? E eu sempre disse que eu queria ser um modelo de líder, de chefe diferente. Não queria ser aquela, sabe, mandona, aquela que grita, aquela que existe muito por aí, a gente sabe. Mas eu sempre disse, eu não quero ser esse tipo. Eu quero ser, né, cobrar e tudo, mas ter uma linha de respeito,
sim,
que eu digo, né? Respeito. Primeiro lugar, respeito, e aí depois as coisas, e aí anda, né? E aí as coisas vão.
Sim.
Ali, referente às tuas redes sociais, como é que tu faz esse gerenciamento? Tem alguém que faz pra ti? Inclusive, quero aproveitar esse assunto. Aproveita quem tá nos assistindo, fala o teu arroba, pra quem quer acompanhar, pra quem quer adquirir os produtos da Ali. Como é que elas fazem pra te seguir?
Assim, eu tenho duas redes, né? Dois Instagram, que é o meu pessoal e o da empresa. É Ali Fit Refeições e Ali Gomes Fitness. E, gurias, os dois, eles caminham juntos, assim, porque as pessoas acompanham os dois. Porque no meu, pessoal, eu coloco meu dia a dia, treino, alimentação, dicas, divulgações também, que eu faço parcerias de roupa, de coisas, divulgo marcas, né? E o da Minhas Comidas eu tenho uma amiga que ela faz o marketing, ela que posta, eu mando conteúdo, eu produzo conteúdo, mando pra ela, e ela faz porque ela, né, ela estudou pra isso, sim, né? Eu não tenho tanto, no começo eu mesma fazia. E a gente também não pode querer fazer tudo, achar que é perfeito em tudo. E daí eu vi que eu comecei a meio que me perder, sabe, gurias? Eu não conseguia postar em tempo que precisava, em tempo hábil, eu não conseguia postar ali o almoço, que nós vendemos almoço também ao meio-dia. Então, às vezes, as coisas fugiam do meu controle. Daí eu pensei, eu preciso de alguém. Preciso de alguém que cuide pra mim, que faça as coisas que eu não consigo fazer. E daí coloquei ela. Então, aí, mas o conteúdo, quem gera é eu. Sim. Então, é bem puxado. Tipo, eu tenho que gerar conteúdo tanto quanto pessoal e tanto quanto das comidas. Eu que tiro as fotos, os stories, é tudo eu que gravo, é tudo eu que faço. Então, é bem puxado, assim.
Sim.
Mas eu gosto, sabe? Eu gosto dessa vida agitada, eu gosto de estar envolvida com isso tudo, eu gosto dessa pressão que eu digo, sabe? Pra mim, me faz bem. Se eu tiver que ficar sentada pra sem fazer nada, não. Não é pra mim, eu gosto disso, sabe? Gosto dessa interação, assim, sabe?
Sim. Essa questão, né, que tu trouxe de descentralizar, de primeiro a gente querer fazer tudo, e aí chegar o momento de pensar, não, eu tenho que delegar. É. E o líder é isso, né? O líder, ele sabe fazer, mas ele sabe delegar, ele sabe ensinar, porque ele precisa do auxílio para fazer com que o negócio se desenvolva. E tá nos trazendo, né, que tu tem tanto uma gestão do teu negócio como da tua vida pessoal, sim, que caminham juntos. Isso, acho que todo mundo deseja ter uma vida dessa forma, né? Que a gente consiga unir, administra, o pessoal com o trabalho. Mas, Ali, fala um pouco mais dos teus produtos, né? Tem as marmitas, é fit, né? O ramo, sim, assim, é importante, acho, também frisar isso, que é uma fit, marmita fit, voltada para uma alimentação saudável. Então, para quem tu indica, né? Para todo mundo, sim, claro.
Deveriam.
E quais são os teus produtos, assim?
É, nós vendemos as marmitas fit, saudáveis, tem inúmeros cardápios, né? Tem cardápios, assim, para quem quer emagrecer, quem quer dar aquela secada, tem para quem só quer manter uma linha saudável. Olha só, eu não quero nada frito, não quero, porque nós não trabalhamos com nada dessa linha. A nossa comida toda é saudável, toda. E tem aquela, os maromba, né? Eles querem ficar bombadão. Tem todos os tipos de refeições ali, para inúmeras possibilidades, né? E o nosso carro-chefe, que é os doces, né? Além das marmitas, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm a opção no mercado de um doce saudável e bom, né? Porque muitos doces tem por aí, mas bom e saudável é meio complicado de tu encontrar. Então, nós temos doce, nós temos lanche, sanduíche natural, suco, suco natural e suco detox, que o suco detox também, vocês não têm noção do sucesso que ele é, porque o detox, ele te ajuda, ele acelera o teu metabolismo, dá aquela limpada. Mulherada aí que tá sempre meio inchada, né? Que nós mulheres temos esses problemas, né? De retenção de líquidos e tal. Então, o detox, ele é maravilhoso. Então, e a gente sempre tá aberta a sugestões. Às vezes vem um cliente e diz, ah, por que tu não tenta colocar tal coisa? Sim, nós vamos testar, nós vamos ver se dá certo. Se ficar bom pra nossa linha saudável, a gente lança. E aí a gente lança. Claro que nem tudo, que nem eu sempre falo, nem tudo que se come aí uma batata frita e tu fazer uma batata saudável vai ficar igual. Ela vai ficar similar, ela não vai ficar igual. Só que daí tá na pessoa que consegue se alimentar e se sentir feliz e bem com aquela pessoa. Bah, pô, realmente, eu não consigo. Né? Pra mim, eu prefiro a batata frita mesmo, né? Então, a gente sempre adapta, né? O meu cardápio, ele tem estrogonofe, ele tem fricassê, ele tem várias comidas. Ah, mas isso é fit. É, ele é todo planejado dentro de uma alimentação saudável. Só que adaptado, né? Tu vai comer, vai te sentir feliz e vai saber que a tua consciência tá tranquila porque tu comeu algo que é bom pro teu corpo, né? Porque eu sempre falo, o corpo lindo, maravilhoso, todos querem. Quem falar que não quer, me desculpa, né? Mas todos queremos. Mas o que é mais importante, né? É a nossa saúde. Porque aqui é a nossa casa, né? Tu pode ter carrão, tu pode ter mansão, tu pode ter tudo, mas se a tua casa, teu corpo não tiver bem, o que que vai te adiantar? Nada, né? Então, a gente tem que ter um pouco de consciência disso, né? Que, às vezes, as pessoas estão vivendo muito nesse mundo, assim, da loucurada, né? De beber sem parar, de segunda a segunda, de comer o que tá ali. Porque, como tem aquele bordão, ah, eu vivo o dia de hoje. Não, tu vai acordar amanhã, né? Graças a Deus, nós vamos, sim, acordar amanhã. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que se cuidar, porque amanhã é outro dia. E se tu não cuidou hoje, amanhã tu vai estar ferrado, né? Então, a gente tem que ter uma consciência alimentar, que eu sempre digo, né? O ser humano tem que ter uma consciência alimentar. Porque bem difícil tu te alimentar todo errado, tu ir lá fazer uma bateria de exames e tu tá bem. Olha, a pessoa tem que ser muito, Não tem, né? Sim. Os exames, eles comprovam, né? O que a gente come, né? Então...
Ali, são muitas perguntas, é um assunto que a gente gosta bastante. Mas é importante trazer aqui o fator pandemia.
Sim.
Na pandemia, acredito que a maioria das pessoas entraram no sedentarismo. As pessoas não saíam dos seus sofás, das suas camas.
Sim.
A gente entrou numa imersão dentro de casa, no home office. E como é que foi pra ti essa pandemia? As pessoas, acredito que começaram a te procurar bem mais em função... De estar sedentárias, de buscar cada vez mais melhorar a sua autoestima. Sim. Como é que foi para ti o pós-pandemia?
Aproveitando a pergunta da Ali junto, que eu acho que tem a ver o que eu tinha pensado enquanto tu falava, Ali, é a questão, então, pensando, tu tem um cardápio quase, tu tem praticamente café, almoço e janta. Se alguém quisesse preencher o seu dia, as alimentações do seu dia com a linha dos teus produtos, ela consegue.
Tem tudo.
Porque eu penso assim, na pandemia... Bolo de
aniversário, tem tudo, assim, numa linha saudável.
Tava o pessoal que costumava só comer fora, ou só pedir, mudou, conseguia, tudo, né? Mas quem costumava todo dia almoçar fora, quando viu, tava em casa, sem saber cozinhar, eventualmente, sem saber nem fazer um café da manhã, essa pessoa... Pode te procurar também. A tua linha de produtos estava disponível para auxiliar.
Sim, tava tudo ali acessível, né? Esse início da pandemia foi muito, assim, louco, né? Teve o começo mesmo, todo mundo dizia, bah, agora vai ficar complicado para quem trabalha, né? Não. Por isso a gente vendia muito, não parou nem um instante. Só que eu sempre digo que na pandemia eu desenvolvi um lado psicóloga, né? Que eu não sou. Porque as pessoas vinham muito desabafar, porque muito rápido elas engordaram. E começaram a se sentir mal, porque... Ou às vezes vinha a cliente assim, olha, assim, ó, em um mês eu engordei tantos quilos porque eu tô só comendo e eu não consigo...
Exatamente.
Não consigo... Muitas não sabem, né? Não cozinham, então não tem o hábito de fazer a comida. E daí acabava sempre pedindo, né? Pedindo aquilo que era mais rápido, que era mais acessível. Sim. Só que daí a ficha veio, né? Não temos que parar. E daí foi onde entrou eu, né? Pra arrumar a casa. E daí foi, nossa... E muitas das nossas vendas não é só pra pessoas que querem emagrecer, ficar fitness. É para as pessoas que estão com diabetes, colesterol. Pessoas que estão já num quadro já... que precisa de uma mudança, sabe? Esses dias mesmo, teve um cliente que ele disse, guria, eu tô assim com meus exames todos alterados. E ele não é gordo. Pra te ver como nem tudo é relacionado a peso. Sabe? Ele é um cara, tu olha, magro. Só que os exames todos, só que ele disse, pai, é que eu como tudo errado. Sabe? Eu como a minha alimentação, assim, do início ao final do dia, ela é toda feita errada. E aí ele disse, eu vou fazer um teste, né? Eu vou começar a me alimentar direito. Se não der resultado, eu vou continuar assim. Se der resultado, eu vou seguir. E graças a Deus tem dado, ele tem pego todas as semanas, né? Ele pega do começo da semana até o final. Final de semana ele diz que daí ele se dá o direito, né? Porque ninguém é uma máquina aqui, né? Se quiser comer uma coisinha fora também, né? Dá, né? Se tu sabendo administrar bem a tua alimentação, claro que pode, claro que dá. E tá dando resultado. E essas coisas a gente sente, a gente sabe que é assim. Então, a gente não pode, né, impor pras pessoas, mas eu sempre digo, se eu pudesse, sabe? Se eu pudesse mudar a cabeça de muita gente... que tem um pensamento totalmente diferente, né? Que acha, não, a gente tem que viver o dia de hoje, ou não, porque isso aí nada a ver, né? Porque lá antigamente meus avós comiam, mas é que era diferente a comida. Era diferente os temperos, não era tudo industrializado. Não era como hoje, né? Então a gente não pode se basear com lá atrás, né? Com quem comia e era saudável. Não.
Os nossos avós pegavam do quintal.
Isso, era tudo, né? Bem,
não era industrializado.
Não é como hoje. Então a gente não pode se basear por isso. Né? E a gente vê os resultados, né? De jovens morrendo, de pessoas que do nada têm um infarto, têm, né, uma doença crônica. E por quê? Sempre tu pode olhar, tem alguma coisa relacionada com alimentação, sedentarismo, exercício, né? E uma coisa que eu sempre falo, sabe? Ah, mas eu não tenho tempo, né? Tu vai falar, ah, não, eu trabalho? Tem. Sabe? Eu duvido que todo ser humano tem tempo, sim. Sabe? Porque às vezes tu fica ali no teu telefone meia hora. Se tu pegar o teu telefone pra olhar a hora, tu vai ficar meia hora nele. No mínimo. Certo. Essa meia hora tu dá uma caminhadinha,
sim,
né? Essa meia hora tu faz, nem que seja ali na tua casa, te alonga, faz alguma coisa por ti. Então, se nós nos colocarmos como prioridade, que nem eu sempre falo, quem é a tua prioridade? É tu. Porque se tu parar, se tu vai adoecer, deu, acabou. Né? Tu não pode delegar nada pra ninguém. O que faz a tua vida acontecer é tu mesmo. Então, a prioridade tem que vir pra ti. Então, deixa um tempinho, sabe? Eu acordo 6 horas da manhã, todo dia. Às vezes 5:30. vou pra academia, todo mundo, nossa, tu abre academia. Porque é o tempo que eu consigo ir. Se eu não for esse horário, eu não vou mais, não tem mais como eu ir. Então, como é que se diz? É um hábito. E eu gosto. O dia que eu não vou, às vezes, ah, ele não foi na academia. Que eu tenho que olhar hoje, fico, sabe? Tipo assim, meu Deus. Muda
até o humor.
Aí ela só, vai na academia. Pelo amor de Deus, vai dar um jeito, vai na academia. Entendeu? Eu tenho que ir, porque me faz bem, sim, sabe? É como se fosse, pra mim, é uma terapia, sabe? Eu me sinto bem com o meu corpo, eu me sinto bem, aquele dia flui, sabe? Só que é uma coisa que cada um tem que sentir, tem que saber a hora de fazer, de mudar. E eu digo assim, ó, muda. Não tem uma pessoa que não tenha uma mudança de estilo de vida e que não tenha resultado. Não existe. Todos nós conseguimos, né?
Certeza. É, eu acho que alimentação alinhada a exercício é o básico, sim, né? A gente não quer que todo mundo vire um atleta. É, não, a questão da gestão do tempo para tu te priorizar no exercício, na alimentação. E acredita, o pessoal não tem o tempo para cozinhar. Realmente, dependendo da alimentação, a gente, sim, não tem tempo. Mas temos opções saudáveis.
Eu sempre falo, porque a alimentação mais saudável, ela requer mais tempo. Porque ali é tudo certinho, os leguminhos, né, o arroz integral, aquela comidinha mais balanceada, certo, tudo o tempero certo, né, temperos naturais, né. Então, é mais fácil tu, sim, comprar pronto. E pra isso que a gente tá ali, sabe? Pra disponibilizar, pra que tu não tenha desculpa, né? Que tu abre ali o teu freezer, pega a marmitinha, esquenta ali no micro, 4 minutinhos, tu tá bem servido. E a consciência, tranquila. Aí se quiser te dar o luxo de, num final de semana, sair, comer uma coisinha diferente, tudo tá tudo bem. Só que se tu passar a semana inteira fazendo isso, não é legal. A gente sabe que não, sim, é, né? Pra qualquer pessoa, não é.
É, não tem que ir pro extremo, né? Claro, a gente não precisa todo santo dia se alimentar em, sim, todas as refeições, não, saudáveis, mas balanceando, né? Com certeza.
Tudo, sim.
Tendo,
sim,
uma Ali como fornecedora
aqui, né? Com os meus produtos.
Olhando um pouquinho pra trás, quem tá nos acompanhando, que inclusive podem ficar à vontade em perguntar, em responder ele no chat. Eu vi que tem bastante gente, principalmente João Vitor Gomes, o Dudu, te mandando um abraço, te mandando um beijo.
É meu filho.
É o teu filho preferido. Então, pessoal, interajam conosco. É um prazer aqui tirar todas as dúvidas de vocês. Mas olhando um pouquinho passado, quem está nos acompanhando pensa, poxa, mas eu não tenho ainda essa rotina, eu não tenho esse hábito de comer comidas saudáveis. Sempre foi assim, Ali? Não. Que dica que tu daria para essas pessoas que estão nessa fase de eu quero começar, mas não consigo?
Gente, não. Eu era uma gordinha, né? Eu digo gordinha, quem me olha assim, não, é mentira, não é tu. Tem, se vocês olharem no meu Insta, tem as fotos do meu antes. E eu pesava 93 quilos, eu acredito. E um belo dia eu disse, não, chega. E foi, não foi pelo corpo. Eu sempre digo, eu não mudei porque eu me sentia feia. Não, eu mudei porque tava me fazendo mal mesmo, de verdade. De, sabe, de agachar? Não sei se aconteceu contigo que tá assistindo. E meio que ficar assim, ah, sabe, respirando sem forte, sem fôlego. Não conseguia amarrar um calçado ou pedir pra alguém. E aí eu pensei, meu Deus, eu sou nova. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Sabe, comendo tudo errado e fazendo tudo errado. E daí eu comecei a trabalhar com uma médica. E ela via os meus hábitos. Ela olhava assim, eu pegava, né, o pãozinho cacete, dois, no cafezinho da manhã. E ela um dia disse pra mim, né, por que que tu come isso? E elas eram totalmente saudáveis e fit e tal. Eu disse, porque eu gosto. Ela, tu é tão nova, tu é tão jovem, tu é tão bonita, por que tu não muda os teus hábitos? Vamos fazer um teste. E ela pra mim, né, vamos mudar os teus hábitos e vamos ver o que que vai dar. Aqui na minha casa tu vai te alimentar direito. Esse pãozinho tu não vai trazer mais. E eu, ai meu Deus, que eu trazia, porque na casa dela não tinha. Na casa dela era só o pãozinho integral e eu falava, Deus que me perdoe, esse pão eu não como. E aí, de repente, tem alguém que tá dizendo, ai, não, eu não como também. E daí eu comecei a me adaptar ali à rotina delas, de comer o que elas comiam. E ela botava ali, ó, uma fatiazinha de pão, que você vai comer isso. Meu Deus, tô passando fome nessa casa. E eu comecei a emagrecer. Só que eu comecei a emagrecer e comecei a perceber que eu comecei a me sentir bem, sabe? Eu já não passava trabalho pra subir uma escada, eu já comecei a me sentir, a minha autoestima também. Não vamos nos enganar, gente. A gente sempre procura as duas coisas, é a saúde e a autoestima, o corpo. Porque não existe uma pessoa que diga, não, eu só quero ficar saudável. Tu vai olhar pro teu corpo e tu vai te sentir melhor. Tu vai te sentir, tu vai botar aquela calça e vai olhar no espelho, nossa, eu tô bem, sabe? É legal isso. E daí eu comecei a emagrecer. Então, o começo, ele não é fácil, sabe? E na minha casa, nem, é só eu. Todos eles comem bem, ninguém é fit, tipo assim, né? Que são todos magros, né? Então, a única pessoa, só que eu tenho meu hábito. Sabe, eles podem estar comendo batata frita, podem estar comendo X, é eles, entendeu? Eu não como porque me faz mal, de verdade, meu organismo ele rejeita. Se eu pegar ali um X, uma batata, uma coisa, eu vou passar mal. Eu não sei por quê, graças a Deus. Mas não me faz bem. Então, eu já não vou comer uma coisa. Ninguém quer fazer mal pra si mesmo, né? Então, eu não como. Então, eu comecei a me adaptar. Comecei a entrar naquilo ali. Comecei a me apaixonar, sabe? Me apaixonar mesmo. E eu sempre dizia assim, ó. Se eu pudesse, eu passava pra todas as pessoas. O resultado que é. O quão gratificante é de tu te sentir melhor. De tu te sentir que tu tá fazendo algo de bom pro teu corpo. E que dá pra mudar. Porque pegar uma pessoa magra, bonita e transformar ela numa pessoa fit é tranquilo, é facílimo. Agora, tu pegar uma pessoa com quase 100 quilos, emagrecer ela, eu não tenho bariátrica, eu não tenho nenhum tipo de cirurgia, né? E deixar ela magra, com a força de vontade, porque não é fácil, não é? Quem diz que é fácil tu entrar num rodízio de pizza ou tu entrar e comer ali a tua porçãozinha e não exagerar? Não é. Porque a nossa mente, ela sempre nos engana. Ela sempre manda tu comer mais, ela sempre manda tu exagerar, ela sempre manda tu fazer mais do que é pra te fazer. Então, é um estilo de vida. E eu tenho o meu estilo de vida, sabe? Eu não faço porque eu vendo marmita. Porque antes da marmita, eu já estava assim. E a marmita foi só uma consequência, né? Eu só tô vivendo mais isso, que é uma coisa já que eu já amo. Mas eu já estava assim, entendeu? Então, eu digo assim, dá pra se mudar, dá pra conseguir. É só querer, né?
Sim.
Partir do querer.
Ali, acho que tu tá nos falando de duas coisas muito importantes, que é a questão da disciplina e do hábito, né? Tu tá dizendo, eu tenho a minha disciplina. Pode ter alguém ali do meu lado com algo que brilhe meus olhos, sim, mas eu sei que aquilo não me faz bem, não vou me alimentar. Isso acaba bem, isso é uma disciplina que vira um hábito e as coisas não... Acho que isso é a nossa dificuldade, assim, né? Tanto a questão do exercício também. A gente, quando tá lá, é ótimo, mas às vezes...
O chegar lá, né? O chegar lá.
O chegar, o acordar no frio, na chuva, 6 da manhã e ir. É isso que, muitas vezes, o ir...
O bloqueio. Bloqueia.
Que bloqueia, porque quando... Tu se alimenta bem e bem, se teu corpo não tem estufamento, não tem mal-estar, tu vê que aquilo é bom. Quando tu tá na academia e tu sai da academia,
maravilhoso, né?
É uma sensação tão boa. Mas acho que a dificuldade das pessoas é
o dar o primeiro passo, é o ir, né? Eu sempre falo que muitas pessoas, né, dizem, ah, eu já me matriculei em 10 academias, mas não fui nenhuma. É verdade. Tu acorda, tipo, na segunda-feira, vou me matricular numa academia e vou começar. Mas ir na academia é muito difícil. Porque te matricular e botar na tua cabeça, mas ir chegar até lá. É o mais difícil, sabe? Que nem eu falo, eu vou todo dia porque eu gosto, não é uma obrigação pra mim. Sabe quando tu faz algo que tu gosta? Pra mim é prazeroso, não é por obrigação, não é porque ninguém tá dizendo que eu tenho que fazer. Eu gosto, simplesmente faço porque eu gosto, entendeu? Aí é natural, assim, eu não sofro. E a mesma coisa com a alimentação, eu não sofro se tu pegar ali e botar uma batata, uma coisa. Não, pra mim é tranquilo, eu já me adaptei com isso, não é ruim, entendeu?
E Ali, hoje tu tá, né? Acredito que bem satisfeita com o teu negócio, né? O resultado.
Sim.
E tu pensa em abrir algum outro? Como é que
sim,
tá os teus planos, teus
tenho
sonhos?
Vários planos, né? Agora, eu abri, assim, um parênteses para estudar um pouco, né? Eu tenho feito muito curso, até para o quê? Para gerenciar, para desenvolver a minha marca. Eu quero, sim, quero abrir filiais. Tenho grandes sonhos, né? Só que os sonhos, eles têm que sair do papel. E para isso, a gente tem que estar bem estruturado.
Sim.
Né? Eu quero levar a minha marca adiante. Muita gente pergunta, abre em São Paulo, abre. Não, é assim, né, gente? Tem que ter uma base, uma estrutura. Então, eu quero muito. É uma
sim,
coisa que eu tô bem agora, bem engajada a conseguir isso, né?
Sim. E tu tá, onde tá situada a tua cozinha hoje em dia?
Em Alvorada.
Alvorada. Uhum. E tu entrega pra...
Tudo que é lugar. Assim, Porto Alegre, regiões, Cachoeirinha, Canoas. Não tem, a gente não tem...
Não tem limite.
Não tem limite, a gente tá que nem foguete.
Legal. Ah, e tu já pensou em abrir um aplicativo?
Assim, ó, eu me cadastrei no iFood e tal, né, tudo. Mas até agora eu não coloquei. Por quê? Porque a minha demanda, graças a Deus, ela tá bem grande. E eu tenho medo. Eu sempre penso em não me perder, sabe, gurias? A gente não pode se perder. Porque a pior coisa é tu não atender bem os teus clientes. É tu deixar as pessoas, né, chateadas porque a entrega foi muito atrasada. Então, eu penso assim, caminhar um pouco de cada vez, né? Quando eu achar que dá pra eu fazer e um pouquinho a mais, até porque daí eu tenho que ter mais gente, porque os aplicativos, eles são diferentes, né? Eu sei, eles te dão um tempo de entrega, eles te dão um tempo de preparo, né? E as minhas refeições são assim, geralmente tu encomenda hoje é 2 dias, né? É muito difícil eu ter pronta entrega, porque é muita. Então, não tem, é muito difícil mesmo. Então, imagina se me chama um aplicativo ali, me dá 1 hora pra me entregar, eu não vou conseguir, porque não tem, né? Então, tudo a gente tá aprimorando, sim, tô estudando pra chegar lá, né? Tudo a gente quer gente quer o mais, né? Mas claro, tem que dar uma...
É. E Ali, tem alguma consultoria que presta alguma assessoria para ti hoje em dia? Ou...
Tem online. Exatamente o que eu pensei em perguntar
tem
também.
Tem online. O Agostinho me dá bastante dicas, sim, né? Ele até
isso é bacana. Aqui.
Tem uma outra amiga também que me dá bastante consultoria. Nutricionistas, então, não preciso nem falar para vocês, né?
Sim.
Que eu tenho, assim, porque às vezes eu faço a receita e pergunto, né? O que vocês acham de tal coisa, né? Fica legal. Até pelo nível calórico. Né? Porque às vezes eu posso achar que aquilo ali tá maravilhoso, tá bom, e a nível nutricional não, né? Não, não está. Sim. E já aconteceu de eu montar alguma coisa ali e achar que, nossa, não, aí ele dá uma segurada ali. Isso aí tá bom, mas com padrão nutricional não tá muito, sim, então vamos adaptar. Sempre tu tem que ter, né? A gente tem que sempre procurar a pedir ajuda, não achar que a gente sabe fazer tudo, né? Porque a gente não sabe, né? A gente precisa, sim, sempre que alguém nos auxilie, né? E eu vou dizer, a grande virada pra mim foi isso. Começar a buscar, sabe? Começar a buscar de outras pessoas. Eu me inspiro em muitas pessoas que fazem também marmita, né? Que já tem o seu negócio bem engajado. Que isso é legal. Porque se deu certo, né? A questão das fotos, eu que faço, né? As fotos das comidas. Então, eu vou lá, pesquiso, ângulo, faço cursinho, né? Que é eu mesmo que faço. Sim. Então, tem que ficar bom, né?
Sim.
Então, e eu não sou profissional, não sou fotógrafa. Então, eu tenho que tentar... Que saia bom.
Sim.
Então, assim, eu vou indo, né?
Claro. É, a consultoria em relação ao segmento, alimentação, acho que é essencial, né? Pro, sim, ramo que tu te especializou, que tu, claro, tá trabalhando. Mas a gente fala também na questão da consultoria empresarial. Aqui, né, o Grupo, sim, Estúdio, a gente trabalha com soluções corporativas inteligentes.
Uhum.
Porque justamente o nosso grupo foi pensado para isso. Mas, claro, no ambiente corporativo, no sentido, tô com uma questão contábil, tô com uma questão de marketing, tô, uhum, com uma questão judicial, fiscal, tô com uma questão fiscal. Então, a gente faz esse questionamento porque, sim, o nosso grupo é todo voltado para isso. Porque a gente acredita que seja essencial ter essa consultoria para otimizar o negócio.
Claro.
Né? Porque,
isso às é vezes, muito importante.
Às vezes a gente tá fazendo uma coisa e acha que...
E acha que tá totalmente certo e não tá, né? E às vezes a pessoa te abre um caminho que às vezes era muito óbvio, mas pra quem sabe,
sim,
né? Pra gente que não, que é leigo, que muitos assuntos eu não entendo. Se eu disser que eu entendo tudo é mentira, né? Não entendo de todos os assuntos. E eu sempre procuro aquilo que eu não entendo, eu estudo, eu pergunto, eu vou atrás, né? Porque é um caminho que tu tem que estar sempre perguntando e te especializando, né? Porque senão tu te perde. E eu acho que os grandes negócios, às vezes tu olha assim, nossa, mas aquilo era... Por que que não deu? Porque às vezes as pessoas se perdem, né? Elas se perdem no meio do caminho. Elas acham que sabem tudo, depositam toda aquela confiança nelas mesmas.
Expectativa.
E não conseguem. Então, pra isso tem. Isso é muito bom. Eu sempre digo, bah, essas consultorias, essas coisas que foram criadas agora, né? Bah, se tivesse antes, seria tão, sim, bom, né? Porque isso ajuda muito ao empreendedor.
Abre, né?
Nossa.
Muito. É um divisor de águas. E pra quem se inspira em ti, é importante a gente falar muito sobre isso. Tu já teve essa sensação de querer jogar tudo pro ar e eu não vou mais por aqui? O que que faz tu te inspirar? Qual que é o teu combustível diário?
Nossa. Já, gente. Já tive vontade de desistir. Não porque o negócio não esteja... Não vou mentir mesmo. Não porque o negócio não esteja bom. Por cansaço, sabe? Todo mundo tem aquele cansaço, aquela coisa. Não, vou desistir, vou voltar a trabalhar e tá tudo certo. Mas aí o que me faz? Porque eu amo isso, sabe? Eu amo o que eu faço. Daí eu pensava assim, eu vou voltar a trabalhar em qualquer área. Eu não vou ser bem realizada. Esse dia vai passar. E eu aprendi isso. Esse dia vai passar. Ele tá ruim hoje deu tudo errado. E tem dias que dá tudo errado mesmo. A entrega dá errado, o bolo que as meninas fazem lá dá errado, sabe? É difícil, mas às vezes acontece. E daí vem aquela vozinha assim, ah, viu? Olha aí.
Sempre.
Olha aí, guria, tu tá... Olha que caminho que tu optou por seguir. Toda ferrada aí hoje, um exemplo. Mas aí tu pensa, é só hoje. É só hoje. Amanhã vai estar melhor. Porque o que me motiva é amar o que eu faço. Sabe? Que nem eu falei. A gratificação de ver uma pessoa conseguir sair daquilo, dizer que os seus exames melhoraram, que tá se sentindo bem com o seu corpo, que alcançou coisas que não alcançavam antes, isso pra mim não tem preço, sabe? Então, eu faço realmente o que eu gosto, sabe? Eu gosto desse mundo fit, eu gosto dessa vida saudável, eu gosto disso. Então, se eu fizer qualquer outra coisa, eu não vou estar bem realizada, eu sei, sabe? Se eu for vender carro, se eu for, sei lá, eu não vou, porque não é a minha praia. Minha praia é isso. É o que eu gosto, sabe? Eu gosto de estar lá, de fazer as receitas. Ontem mesmo foi um dia que eu elaborei uma receita, fui lá e fiz com as gurias, sabe? Eu gosto. Elas, ai, o mundo tá caindo, tu tá aqui fazendo bolo, deixa eu. Tô fazendo bolo pra vocês, sabe? Sim. Então é isso. Então, gente, nem sempre vai estar tudo bem, nem sempre vai estar 100%, mas não deixa transparecer, sabe? Porque a negatividade, às vezes, ela tá aí. Então não deixa, sabe? Chuta a bola, dá uma respirada, dá uma melhorada e pensa, é só hoje. Amanhã vai estar melhor. Amanhã eu vou estar melhor, amanhã o dia vai estar mais acessível pra mim, as coisas vão estar mais encaminhadas. E se tu tem um sonho de ter o teu negócio, não pensa, vai e faz. Com teu pouco recurso, com recurso nenhum, que foi o meu caso, né? Mas dá o teu pontapé. Tenta. Se não der certo, pelo menos tu tentou, né? Fez algo que tu queria. Porque tem muita gente trabalhando, às vezes, em empresa, em alguns lugares, e não tá feliz, né? Mas a gente tem família, a gente tem filhos, né? A gente não pode também se aliviando. Daí as pessoas ficam pensando, nossa, mas daí eu vou viver como, né? Mas tenta. Faz que nem eu. Fica ali, meio que jogando entre os dois caminhos, né? Até um dar certo, né? Eu sempre digo, eu não me arrependo porque eu fiz, na minha visão, isso é a minha visão, eu fiz a coisa certa. Eu continuei ali trabalhando até o meu negócio engajar e dar certo, né? Depois,
eu fiz a minha escolha. Certo é a tomada, como a gente diz, verdade. Né? Então,
é o primeiro passo.
Dá pra ver que tem uma paixão por isso, né? Sim. Acho que eu diria que tu encontrou teu propósito, a tua missão. Porque não só que tu gosta de fazer, mas quando tem esse retorno do pessoal elogiando a comida, ou dizendo que conseguiu mudar um hábito que é tão difícil, a gente sabe, a questão da alimentação, que tu é inspiração tanto para a questão da alimentação quanto para a questão para o exercício, que eu acho que são duas coisas fundamentais para todo mundo. Andando
de mãos dadas.
Né? Andando de mãos dadas, acho que uma coisa, né, auxilia na outra. Então, com certeza, tu é uma inspiração, como tu disse.
E agora tu falou uma coisa que me fez pensar, assim, eu recebo feedback o dia inteiro. Agora eu tava vendo, meu celular tava ali bombando. Ah, recebi essa mitinha, meu Deus, que capricho, meu Deus. A comida é maravilhosa, é boa. E o grande fator, sabe, gurias, disso, não é eu que cozinho mais. Vocês conseguem entender? Não sou eu mais que cozinho. E eu consegui passar pra equipe e elas fazem tão bem que eu sempre falo, eu agradeço sempre, a equipe agradece. Eu nunca falo, ah, ele agradece porque vocês estão me elogiando, não. E a minha equipe agradece, porque elas são perfeitas, elas são maravilhosas, sabe? Porque eu até me emociono de falar, porque se eu falar pra elas assim, ó, corta a cenourinha assim, elas vão cortar, sabe? Porque elas sabem que a minha paixão, eu gosto. A minha marmitinha, ela é toda, se vocês comprarem, se vocês tiverem acesso, vocês vão ver. Ela é toda direitinha, assim, tudo colocado, sabe? Com carinho, com paixão. Quem compra, quem tá assistindo, sabe que é verdade o que eu tô falando. Muitas vezes tu compra uma marmitinha, vem aquela bagunça, nossa, não, sabe?
O brócolis é tudo bonitinho.
Então, eu consegui passar pra elas aquilo que é o meu sonho. Aquilo que é o que eu amo. Sai exatamente como eu comecei. Sai exatamente como eu falo. Então, isso é o mais legal, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho, sabe? Teria mentindo aqui. Olha, eu sou maravilhosa, eu faço bolo, eu faço doce, eu faço comida. Não, não faço nada. Digamos, nessa parte. Sim. Né?
Quem faz tudo não faz nada.
É. Sabe? E daí, tu encontrar pessoas que conseguem pegar a tua sacada, assim, não, é assim, e elas fazerem, sabe, o negócio acontecer. Nossa, isso não tem
mas
preço.
Mas isso é característica de um líder, né, Gabi?
Sim, engajamento,
eu vejo,
né?
Muitas características de um líder na Ali. Sim. Isso é muito importante, porque eu vejo tu determinada, tu passando para as outras pessoas essa tua paixão e respeitando essa padronização.
Sim.
E isso é o resultado, é o que tu vê no dia a dia.
Sim.
É o segredo do sucesso.
A gente tem que, às vezes eu, tarde da noite, tô aí eu lá, né, olhando as marmitinhas, vendo, porque às vezes entra pessoas novas, né, então não é muito fácil de tu ensinar também, né, tu delegar uma pessoa. Sim. Que entrou hoje, que nunca trabalhou, das vezes, de repente, né. E aí eu olho, o que não tá legal, eu arrumo. Porque, nossa, é um padrão, tem que seguir, sabe? Eu penso assim, nem que eu fique aqui até de madrugada, sabe? E eu nunca vou mandar nada que não esteja bom, sabe? Às vezes, dá uma queimadinha no olho, vocês vão comer, gurias, não mando, sabe? E uma coisa é que a pessoa que quer abrir um negócio nunca manda nada que não esteja bom pro teu cliente. Porque isso não é legal. Ninguém gosta de receber algo que não seja 100%. Nem nada. Um tênis, uma bolsa, uma comida, sabe? Ninguém quer receber. Eu não quero, vocês também não.
Sim.
Né? Então, não é legal. Sempre tenta. 100% a gente nunca consegue, mas tenta o teu melhor, sabe? Se tu olhar aquilo ali, se pra ti tu olhar assim, não, eu não, não anda, sabe? Porque não vai ser legal. O retorno não vai ser bom.
Sim.
Então, capricha.
Em qualquer área, né, pessoal?
Entrega de qualidade.
Área. Isso. Porque às vezes as pessoas, ah, manda assim mesmo, né? Melhor tu não te queimar. Não, é melhor tu dar uma desculpa, eu não digo, mas explica, ó, hoje eu não vou consegui te mandar porque aconteceu isso. Eu sempre fui muito sincera.
Sim.
Às vezes dá alguma coisa errada, ela falou, não vou te mandar hoje, deu algum problema aqui na cozinha e tal, mas daqui a pouco eu te mando. A gente sempre resolve.
Sim.
Mas nunca manda algo que não esteja legal, porque não vai ser um bom retorno pra ti. Nem como pessoa e nem pra tua empresa, pra tua marca. Não manda. Porque a reclamação vai ser certa, né?
E não, e porque também trabalha com, claro, o Instagram, tem a publicidade, sim, mas o boca a boca, a indicação, hoje em dia, ainda é...
A chave, né?
A chave. Então, uma entrega ruim, às vezes...
Marca todo o contexto, né? Pior que é verdade. Então, a gente tem que cuidar muito isso, né? Tem que estar sempre cuidando todos os lados, né? E cuidar tudo isso demanda tempo, né? Tu tem que estar sempre aberta a ver tudo, né? Pro teu negócio andar.
Sim.
É estudar o mercado, é estudar muitas vezes a concorrência, a ouvir feedback. Às vezes, nem sempre o feedback vai ser positivo.
Não, às vezes tem críticas, né? E eu sempre falo pros meus clientes, pode mandar as críticas, né? A gente não fica com aquele sorriso de boca a boca quando tu recebe uma crítica.
Sim.
Mas tu precisa, porque aquilo é... Muito melhor um cliente vir e te dar uma crítica e não parar de comprar do que ele simplesmente se calar, não reclamar, não falar nada, mas não comprar mais de ti. Né? Se tu não for uma pessoa aberta à crítica, eu sempre falo, não tem que ser aberta, crescer, né? A pessoa não gostou, me fala, me manda, porque eu vou tentar de alguma maneira melhorar.
Que problema todo mundo tem, todos os negócios vão ter problemas, todas as equipes vão ter problemas na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Como tu enfrenta o problema que faz a diferença, né?
Como tu aborda a pessoa que tá te trazendo o problema. Sempre penso, sabe? Eu recebo todos os dias, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, vários assuntos, né? E é a maneira que tu te porta, né? Nem sempre tu tá feliz da vida e quer, né? Mas tu tem que dar uma segurada, tu tem que pensar o que... Será que a pessoa quer ouvir aquilo que tu quer falar? Né? Principalmente quem lida com o público, como que é o meu caso. Lido com clientes, né? O tempo inteiro, né? Sempre respondo da melhor maneira. Mesmo se for uma crítica, também. Isso vale pra quem quebra um negócio. Não responde diferente teu cliente quando ele tá te criticando. Porque isso é muito ruim, sabe? É que nem aquela coisa, tu vai comprar, a pessoa vem cheia de sorrisos, né? Aí tu vai lá, olha só, esse tênis aqui não serviu. Tá? Ai, veio trocar. Não, veio trocar porque não deu, mas vai tratar da mesma maneira,
sim,
né? Tu não pode tratar mal uma pessoa porque ela veio com uma coisa que não é tão legal, né? Porque depois ele vai voltar. E a gente tem que pensar sempre nisso.
Sim.
Que a pessoa vai voltar, né?
Com certeza. É, a venda, né, como um todo, a gente... Semana passada, a gente estava também recebendo um pessoal que falava sobre liderança, sobre desenvolvimento de alta performance. E o nosso conversa era isso, assim, né? A importância de tu receber o feedback, não só o negativo, o positivo também. A importância do elogio, né? Como os elogios te movem, te motivam. Mas também não ter feedbacks que não são tão bons, a gente tem que saber lidar com isso, né?
Sim. E tem críticas que, às vezes, tu nem percebe, né?
Sim.
Aí vem um cliente lá do nada e te fala, oh, olha, acho que tal coisa. Tu, nossa, mas é verdade, né? Ele tem razão. E aí a gente, ó, se ele falou, porque alguém mais também, de repente, notou, né? E eu preciso melhorar.
Sim.
A gente sempre precisa melhorar, sempre, né?
Com certeza.
E agradar o cliente, é claro.
Sim. Ali, já se encaminhando pro final, acho que duas perguntas, assim, chaves que parecem clichês, mas que cada experiência é uma experiência, então a gente, é importante a gente ouvir de ti, que seria qual foi o maior desafio no tua caminhada de empreendedora e que dica tu deixa para quem tá em casa... O jovem, adulto e que tá querendo empreender.
Olha, eu acho que a minha maior dificuldade é administrar tudo isso. Foi assim, sabe? Porque eu tinha uma visão, como acho que todo mundo, vou montar. Eu, né, acho que todo mundo tem essa visão. Vou montar meu negócio e aí eu vou ser livre. Eu vou viajar, eu vou sair, eu vou... Não, gente, não. É totalmente o contrário. Tu não tem horário, tu não tem aquilo ali. Eu vou dizer, sábado eu vou pra Gramado, domingo... Não. Sabe, o teu negócio, ele, até ele firmar, ele tá bem enraizado, é a tua vida, sabe? Então, essa foi a minha grande dificuldade. Porque antes eu trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo, se eu quisesse sair, bora, fui, praia, fui. Não, muda. As tuas coisas mudam muito. Então, eu acho que o meu, assim, o meu desafio maior, assim, tipo, eu queria ir na academia, eu ia de noite, eu ia de tarde, sabe? Hoje não, que nem eu falei pra vocês, eu tenho que ir de manhã, porque senão depois eu não vou mais. Então, eu tive que estipular regras na minha vida. Pra ela funcionar, pra ela dar certo. Então, acho que pra quem quer um negócio, o pior desafio é administrar. Administrar o tempo, administrar as suas escolhas, administrar pra não se perder.
Até porque nesse início, se for coincidir o negócio com um trabalho, que nem foi a tua experiência, realmente a administração do tempo é algo essencial, porque senão...
Eu tenho muitas amigas e amigos também que eles, tipo, trabalham, mas vende tênis na internet, vende roupa, sabe? E eles falam sempre, nossa, é muito horrível, eu não tenho tempo pra nada e não sei o quê. Então, vou sair, de repente, do meu trabalho informal, vou ficar só vendendo, que daí eu vou ter tempo. Eu disse, não, o teu negócio vai crescer muito mais e vai ser mais do que tá trabalhando num trabalho formal. Então, é assim, gente, não vão naquela ideia de que tem um negócio, agora a vida é só isso, é mar de rosas, eu vou viajar, eu vou... Claro, né? A gente tem que se ter um tempo pra si, tem que ter um momentinho, né? De lazer e tal. Eu procuro, às vezes, sair, dar uma relaxada. Mas isso é num domingo, eu nunca consigo ser sábado, é muito difícil, porque eu trabalho sábado também, né? Mas a administração do tempo, eu acho que é um fator que a gente tem que trabalhar muito pra não se perder. Porque daí a pessoa acaba ficando muito cansada e desiste. E eu acho que a maioria desiste por isso, né?
Sim. E a dica, então, é essa, não desistir.
Não desiste. Se tu achou assim, pá, mas não vai. Vai dar certo, sim, sabe? Vai. E nem todo dia é igual, sabe? Eu sempre digo, tem dias que tu vende. Tu... Nossa, eu tô rica, né? Uma brincadeira, né? Não é isso, mas, meu Deus, hoje eu enriqueci. Aí no outro dia, mas cadê todo aquele povo que comprou ontem? Não, gente, é assim. O negócio, o empreendedorismo é assim. É uma escala, né? Hoje é assim, amanhã... Tu nunca sabe o que vai acontecer, mas tu sabe que tu tá sempre caminhando, tá estudando, tá aprimorando pra melhorar. Então, não dá pra desistir. Não dá mesmo, sabe? Tem que sempre pensar... Estudar, eu acho que é a dica de ouro, sabe? As pessoas, às vezes, não querem estudar. Estuda, a internet tem inúmeras ferramentas, né? Tem online, tem gratuito, tem as consultorias...
Não gosto de ler, tem vídeo, tem opções, sabe? Né?
Estuda. Tem muito, hoje em dia tem muitos canais para te conseguir melhorar o teu negócio. Então, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Isso é a dica, né? Tu não pode estar... Tem que saber o que tu tá fazendo. Aí, tu sabendo o que tu tá fazendo, sabe onde tu quer chegar, né? Então, acho que a dica de ouro é essa.
Sim. Ah, então tá, né? Foi uma noite, acho que maravilhosa, Ali. Muito...
Agradeço muito vocês.
É. Vamos deixar de novo o arroba da Ali, então. É arroba Ali Fit Refeições. Isso. No Instagram. Uhum. Tem um site também, Ali?
Não.
É pelo Instagram. E lá tem o WhatsApp.
E ali tem o link que tu entra direto no WhatsApp.
No WhatsApp.
Ótimo.
Tá.
Pessoal, lembrando então que curtem esse vídeo, que compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e curtem também a página da Ali. Uhum. Tá. Na próxima sexta-feira, aguardo vocês às 19 horas. Toda segunda, quarta e sexta, trazendo assuntos fundamentais no teu dia a dia. Até
Valeu,
mais.
Pessoal. Boa noite. Até
Valeu,
mais.
Valeu, boa noite.